Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Olá, tudo bem com você? Olha, eu queria hoje fazer um negócio diferente aqui, tá bom? Queria sugerir que a gente imaginasse na nossa cabecinha uma situação hipotética, tá bom? Digamos aí que você tá passeando no shopping com um amigo seu, tá? E eu acho que eu nem sei mais como se deve passear em shopping de tanto tempo que eu fiquei em casa. Mas vamos imaginar então, né? Tá tudo bem, tudo acabou. E aí você tá ali com seu amigo ou sua amiga no shopping passeando, matando as saudades, né? Mas ali conversando e tal. E aí num determinado momento você passa com esse seu amigo na frente de uma loja de celular, tá bom? E tem aquele celular ali, ó. Aquele celular ali, última geração, aquela coisa linda, aquela brilhante, aquele negócio tira foto no escuro, tira foto de cabeça para baixo, tira raio-x, é um negócio maravilhoso. E você para ali, você olha assim, caramba, nossa, esse celular aqui é legal, né? Poxa, mas esse preço aqui tá puxado. E você olha pro lado e seu amigo tá ali fascinado naquele celular. Parece, inclusive, que ele se empolgou mais até do que você com aquele celular ali. E aí você tá ali, né? Poxa, peraí, vamos lá, vem cá, meu amigo, vamos lá, vamos tomar um café agora, vamos ali pra gente voltar ao nosso papo, né? Vamos lá, e você tenta ali chamar seu amigo continua resistindo ali. Poxa, caramba, eu queria tanto esse celular. E aí você tenta puxa seu amigo continua lá. E aí você dá um cutucão nele e fala assim, cara, vamos lá, você não vai conseguir comprar esse celular é muito caro. E nessa hora, o seu amigo começa a chorar descontroladamente. Pois é. Seu amigo começa a chorar e berrar e, eventualmente, até se joga no chão. Faz um verdadeiro escândalo na frente de todo mundo. As pessoas que estão passando por ali, obviamente, começam a olhar meio, né, achando estranho, assim. Olham para você, olham para o seu amigo ali. Que é isso? O que está acontecendo? Que doideira é essa? E é aí que chega aquele momento. O que, que você faria com esse seu amigo? Vou te dar algumas opções aqui. Vou te dar 4 opções para você pensar aí, tá bom? Com o seu coraçãozinho. A primeira, eu acho que é a mais clássica de todas, né? Você provavelmente diria...
Para com essa palhaçada, rapaz. Que é isso? Tá maluco? Vamos parar com isso? Pô, que é isso? Vou te botar de castigo quando a gente chegar em casa, hein?
E na alternativa B, você daria um tapa no seu amigo. Ou tipo um pedala, ali um tapa na cabeça, ou um tapa no braço, sei lá. E falaria
assim... Só, vamos parar com isso agora, porque senão vou te dar motivo para chorar.
Tem também a alternativa C, que você jogaria na cara do seu amigo tudo aquilo que você já fez por ele para mostrar como ele deveria se sentir envergonhado por aquilo tudo, porque ele, na verdade, deveria estar se sentindo grato por estar ali passeando com você. Porque, afinal de contas, você decidiu ir ali passear com seu amigo no shopping. Então...
Caramba, olha só o que você tá fazendo, esse papelão tá me envergonhando na frente de todo mundo. Que ingrato você é, você tá aqui chorando, fazendo esse escândalo todo e eu fiz tudo por você, eu paguei o seu café, olha isso que absurdo, como é que você tá me tratando dessa forma, é assim que você me agradece?
Ou a última alternativa que poderia ser você chegar bem baixinho assim no ouvido dele assim, sabe, chegar assim falando bem sussurrando, ameaçando que se ele não parasse com aquilo naquele exato momento, você nunca mais ia passear com ele em shopping, lugar nenhum, que nunca mais você ia tirar ele da casa dele, porque isso era inadmissível. Muito bem, caramba, hein? Quantas possibilidades, né, de você fazer uma pessoa se sentir tão mal, né? Talvez com o seu amigo você não optasse por nenhuma dessas alternativas, então vou te dar uma alternativa bônus aqui, tá bom? Vou fazer a alternativa E. E essa alternativa E seria, você se aproximaria do seu amigo, né, chegaria ali perto dele, tentaria oferecer um abraço, confortá-lo de alguma forma, fala que você entende que ele tá super chateado e que se ele quiser conversar, você tá ali pra ele, que poxa... Pode até não estar tudo bem para ele, mas que você tá ali por ele. E que se ele precisar de qualquer coisa, tá ali. Um abraço, né? Se ele aceitar, conversar, trocar uma ideia. Se ele queria beber uma água para tentar respirar um pouco e tal. Faria, inclusive, tudo isso falando ali baixinho, né? Na altura dele ali. Se ele estivesse jogando no chão, por exemplo, você ia estar ali falando com um tom de voz bem calmo para tentar trazer um pouco de calma e trazê-lo de volta ao controle das suas emoções. Eu acho que é bem óbvio o que você escolheria, né? Quando a gente tá falando do seu próprio amigo. E é claro que essa é uma situação hipotética. Dificilmente que isso fosse acontecer de verdade, mas eu acho que prova bem um ponto que é, na verdade, para mim, uma regra de ouro dentro de como se relacionar com crianças e principalmente com os nossos filhos. A gente deveria tentar fazer sempre esse exercício de imaginar como que deveriam ser certas situações com adultos. E será que a gente... faria a mesma coisa se fosse um adulto? E normalmente, quando a resposta é não, eu não faria isso se fosse um adulto, se fosse um amigo meu, é porque provavelmente a gente está pegando meio pesado com as crianças. E é esse que é o grande problema, porque quando a gente está falando de adulto, a gente tem que entender que os adultos eles já estão ali, pelo menos na melhor das hipóteses, muito melhor desenvolvidos, né, cognitivamente, emocionalmente, do que uma criança de 3 anos, de 2 anos, de 4, 5, sei lá. Então é meio difícil a gente esperar, às vezes, que uma criança se comporte ainda melhor do que muito adulto que a gente vê por aí nas redes sociais. Esse que é o problema. E a gente não pode esperar que, fazendo com que os nossos filhos se sintam ainda pior por já estarem sofrendo, como, por exemplo, uma frustração muito grande que eles não conseguem lidar por algum brinquedo que eles não possam ter, que isso vá, de fato, ajudá-los a encontrar esse autocontrole emocional novamente, né? E a mesma coisa acontece com os adultos, só que a gente tem muito mais empatia, muito mais flexibilidade quando é com um adulto. É como se o grande erro das crianças fosse, na verdade, não terem nascido adultas, né? Porque é isso que a gente espera, que as crianças se comportem como adultos. E a gente esquece que elas não têm sequer capacidade ainda de desenvolvimento cerebral para conseguir executar aquilo que a gente gostaria que elas fizessem. Então, assim, se a gente quer que os nossos filhos se tornem aqueles adultos que não se joguem no chão por causa de um celular, né, que tenham um pouco mais de controle sobre as suas próprias emoções, que consigam entender aquilo que está acontecendo com elas, a gente precisa começar esse trabalho lá no início da vida, na infância, falando com eles sobre os sentimentos, falando com eles sobre o que, que eles estão ali pensando, sentindo, decidindo, se aquilo é a forma mais, vamos dizer assim, eficiente de pedir ajuda ou de demonstrar algum tipo de sentimento, e principalmente acolhendo a criança em todas as suas expressões de sentimentos, mesmo aquelas que sejam de sentimentos ditos negativos, que a gente tem aquele impulso de punir, de rejeitar ou de tentar varrer por debaixo do tapete, a gente precisa entender que as crianças elas precisam ser acolhidas na sua essência. E essa essência, às vezes, ela pode até ser um grande desafio para nós que nunca tivemos essa abertura para expressar de forma tão aberta e livre com as coisas que a gente sentia quando éramos crianças, né? E é difícil mesmo, eu sei que é. Às vezes é assustador olhar para os meus filhos e ver eles gritando e tentando se bater ou falando que não me amam, que eu não sou mais o pai deles, sabe? Bate aquele negócio assim, poxa, se eu tivesse falado isso quando era criança, eu tinha, sei lá, tomado um tapa na boca. Mas não é a gente, não é sobre a gente, é sobre os nossos filhos, é sobre a história que eles estão construindo. E é aí que a gente tem todas as ferramentas nas nossas mãos para construir algo diferente, para dar para eles o espaço seguro para que eles consigam se desenvolver da melhor forma possível. Então lembre-se que os nossos filhos precisam da nossa ajuda para se sentirem melhor e não pior. Pior, a vida já vai ter suas próprias frustrações naturais que já vão fazer com que eles se sintam mal. A gente tem que estar do lado deles para ajudar eles a se sentirem melhor. E é claro que isso não tem nada a ver com você ser permissivo, por exemplo, e comprar um brinquedo caso a criança esteja pedindo. Você, no caso lá do seu amigo com o celular, não faria isso. Você não compraria o celular para o seu amigo. Você tentaria acolhê-lo. E a mesma coisa deveria ser com os nossos filhos. A gente não precisa comprar as coisas, não precisa parcelar no cartão de crédito aquele castelo gigantesco de dragão e fada para o seu filho parar de chorar. Porque isso também não vai estar ajudando os nossos filhos a lidar com aquilo que eles estão sentindo. Bom, era essa a conversa que eu queria ter com vocês aqui hoje. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a diferença que você percebeu mais gritante nesse exemplo que a gente deu aqui de poder relacionar algo com os amigos ou com os filhos. O que bateu mais em você aí? Deixe aqui nos comentários e não se esquece, vamos fazer essa conversa chegar em mais pessoas. Eu preciso muito da sua ajuda, então deixe o seu joinha aqui, ajuda a divulgar, manda para um amigo, pelo menos um amigo seu ou uma amiga sua que gostaria de ter essa mensagem aqui, né, para melhorar talvez um pouco o seu dia. Manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Já vai ajudar, inclusive, essa pessoa e a mim mesmo a poder alcançar mais pessoas por aqui, tá legal? Não se esquece também de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, tá? Clica no sininho, faz aquela coisa toda e a gente se vê por aí. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança.